Aqui é Eduarda Carvalho e você está ouvindo o seu Rádio Repórter Esso. Nos tempos do rei, o Brasil de volta ao império. A família imperial de volta ao trono numa reviravolta medieval. A família imperial brasileira entrou em acordo direto com Portugal e o Reino Unido para o pagamento da dívida externa. Em troca, eles pediram nada menos que o Brasil. Os príncipes Dom Patrício e Dom José de Orleans e Bragança fecharam um acordo com o governo português e o governo britânico para começar a saldar a dívida brasileira no pregão inglês, manobra arbitrária do Reino Unido de cobrar dívidas antigas de países no mundo todo para controlar a crise financeira causada pela pandemia de Covid-19. Usando do laudêmio petropolitano, eles deram uma suntuosa entrada e parcelaram o resto do valor de forma que será quitado em até 5 anos. Também chamado de Imposto do Príncipe, o laudêmio é uma taxa de transações imobiliárias que os proprietários de imóveis da cidade de Petrópolis pagam à família imperial por terrenos no centro da cidade. Com o pagamento, foi firmado um acordo que o Reino Unido e a União Europeia, representada por Portugal, reconheceria o Brasil como um país monárquico novamente e daria apoio à família imperial para reinstituir o modelo governamental caso o antigo governo apresentasse resistência. O ex-presidente chegou a se pronunciar publicamente.
É claro que isso aí só pode ser fake news. É coisa dos meus meninos para me pregar uma peça. Mesmo que as duas princesas tivessem feito o que vocês dizem, que fizeram, só me ajudaram. Antes de me tirar dessa cadeira, vou ter que enfrentar meus seguidores fiéis, tá ok? Tá.
A ameaça de recorrer ao apelo popular para manter seu cargo saiu pela culatra, dado que a aprovação do presidente está abaixo dos 7%, o menor índice da história do país. Os príncipes, acompanhados de suas esposas, retornaram ao Rio de Janeiro para dar prosseguimento aos procedimentos de transição governamental. Ao desembarcarem, realizaram uma breve entrevista coletiva. Quando perguntados sobre quem assumiria como chefe do novo governo, alegaram que isso ainda será deliberado.
Essa decisão é muito importante e diz respeito a todo o povo brasileiro.
Exato. Deliberaremos a respeito e quando estivermos certos sobre, vocês serão os primeiros a serem comunicados.
Espera-se que o novo monarca brasileiro seja coroado até o final deste mês, mas que já assuma o governo na semana que vem. A dúvida agora é, quem será o novo imperador do Brasil?
Alô? Não, Pedro não tá não. Quem deseja? É a mãe dele. Eu posso saber, sim.
Ah, é o senhor? Mas de novo? Já disse pro senhor que tô nem aí. Ah, passar bem. Ah, que mala.
Chegou alguém, mãe?
Não, foi uma ligação.
Mas eu ouvi outra voz.
Ah, é o rádio. Tava passando sobre o negócio do governo.
Dá pra acreditar nesse retrocesso?
Por que retrocesso?
Mãe, o Brasil do Império era uma bagunça.
Ué, mas os livros de escola dizem que eles fizeram tanta coisa.
Mãe, livro de escola de criança nunca fala a verdade.
Mas você acha que tudo isso que estão dizendo que tá acontecendo é verdade mesmo?
Pelo que eu li, é sim. Pegaram o dinheiro do laudêmio e deram na mão dos ingleses. Golpe bonito esse, rápido e limpo.
É, pra você ver como estão as coisas, menino. No meu tempo, precisava do exército pra dar um golpe no país.
Hoje nada mais se resolve com democracia.
Mas, Pedro, eles conseguiram esse dinheiro todo só com o tal do imposto?
Pois é, mãe. Pelo que eu li, eles juntavam tudo que rendeu no ano e trocavam por libras. E depositavam na conta da Suíça. Assim, nem no dia do confisco eles tiveram prejuízo.
Mas assim é fácil também, hein? Nossa senhora, esse povo gosta de uma folga. Como é que o outro que foi deposto chamava? Mamata, né?
Bem isso.
Sabe que eu ouvi a vida toda essa coisa do imposto do príncipe? Meu tio encheu o saco por causa disso quando comprou a casa dele. Eu tinha lá meus 13, 14 anos. Agora, o engraçado é que a gente nunca precisou pagar isso.
Ué, não? Nem quando você comprou a casa?
Mas eu não comprei, menino. A casa já era do seu pai. Quando eu casei, vim morar com ele. Mas ele não pagava. Não por calote, porque você sabe como seu pai era. Mas porque não cobravam mesmo.
A casa tá no nome do papai ainda? Porque se estiver, a gente precisa resolver isso logo, mãe. A gente deve estar com uma dívida bonita se for o caso.
Não, menino. A casa tá no seu nome. Nunca te contei?
Como assim no meu nome?
É, acho que nunca contei. Quando você fez 5 anos, seu pai quis porque quis passar a casa pro seu nome. Como ele devia a Deus e todo mundo, eu tenho certeza que foi para evitar tirarem a casa da gente. Eu disse que você era muito novo e isso deu um rolo enorme para resolver.
Mas por que não no céu?
Pois é, eu falei para fazer isso, que ficava mais fácil. Mas eu acho que ele tinha medo de eu botar ele para fora. Tudo que ele dizia que tinha que ficar no seu nome. E que quando você casasse, que botasse no nome do seu filho. Aí, pouco depois, ele sofreu o acidente. Parecia até que estava adivinhando o que ia acontecer quando fez isso tudo.
A senhora acha que alguém pode ter matado o papai por dívida?
Não, menino. A dívida do seu pai não era com a agiota, era com a mesbla. E com o banco, e com o mercado. Teu pai tem um recorde até hoje de ser o primeiro pobre a ter dívida de cartão de crédito na história do Brasil, Pedro. E não mataram teu pai? O doido atravessou a rua no sinal vermelho e um ônibus pegou ele.
Papai era meio azarado mesmo, né?
Seu pai era um desastrado, isso sim. Ah, mas eu dou graças a Deus por aquele homem na minha vida. E por tudo que ele me deu, com ou sem dívida. Ah, e falando nisso, tem um homem ligando direto querendo falar só com você. Mas não diz quem é. Isso é golpe de telemarketing para cobrar os outros. Você fez alguma dívida, menino?
Quê? Depois do custo que foi limpar nossos nomes? Mãe, eu não compro nem mais um salgado com suco de maracujá parcelado.
Ah, então se não é cobrança, é empréstimo. E bem que a gente tá precisando de dinheiro.
Calma, mãe, calma. Tem entrevista ainda hoje.
Ai, se Deus quiser, você consegue, meu filho. Emprego bom na tua área.
Que pague bem.
Tá na tua mão já.
Ai, Deus te ouça, mãe, Deus te ouça. Mas eu não quero botar o carro nas frentes dos bois, tá bom? Eu vou logo me arrumar, tá? Que eu preciso sair logo porque eu quero ser o primeiro a chegar.
Tomara que você consiga, menino. Deus sabe o quanto você rala pra isso. Não é como esse bando de príncipe que nasceu de quina pra lua.
Que o novo monarca brasileiro seja coroado até o final deste mês, mas que já assuma o governo na semana que vem. A dúvida agora é, quem será o novo imperador do Brasil?
Deveríamos ter pensado nisso antes.
Eu disse pra pensarmos nisso. Você disse pra deixar pra lá e agirmos logo.
Não achei que as coisas se resolveriam tão rápido.
E agora?
A decisão é óbvia. Eu sou o herdeiro por direito. É claro que serei eu a governar.
Mas essa é boa, e por quê?
Bem, seu bisavô abdicou. Sua dinastia não tem mais direito ao trono.
Mas isso foi devido a um casamento. Os tempos evoluíram, sem mencionar o fato de que eu administro Laudêmio. E sem ele, não haveria dinheiro bastante para fechar o acordo.
Ainda assim, meu pai era mais velho que o seu. Logo, ele seria por direito a ser rei...
Imperador.
E como imperador, seu filho mais velho, ou seja, eu, seria o rei...
Imperador.
Assim que ele morresse. Meu pai já me adiantou a vida estando morto, portanto a coroa é minha.
É mais do que óbvio que nenhum dos dois quer ou mesmo pretende ceder, não é?
Como isso seria resolvido 200 anos atrás, hein?
Bom, não sei. Um duelo?
Eu espero que os dois sejam adultos o bastante para entender o quão estúpida é essa ideia.
Ela está certa. Não vamos duelar, mesmo porque a coroa é minha.
Uma eleição, então?
Achei que tínhamos nos livrado disso.
Por que não governam juntos? Ou mesmo dividem o país em dois? É só abrir qualquer livrinho didático de primeira série e ver o mapa das capitanias hereditárias.
Vocês são idiotas. Imperador é somente um. Sem mencionar na burrice que seria dividir o país em dois, com toda a fonte de renda do país vindo da região sudeste.
Helena, eu vou ignorar cada palavra do que ele disse.
Eu acho que se somar a educação dos dois, não chega nem perto da sua.
Não acho que seja só a vontade de estudar, mas também eu estudei o que era importante aprender. Olha para os dois. Cada um sabe dar nome até a 14ª geração antepassada a eles, com dinastias e tudo.
Até que é fácil. A maioria eram homens chamados Pedro.
E eles são capazes de farejar pseudo-nobres a quilômetros de distância e orquestrar com eles casamentos arranjados com filhos que nem geramos ainda. Mas vira para um dos futuros governantes do Império do Brasil e pergunta a eles coisas básicas, como a projeção de crescimento do PIB com base na atividade turística nacional, e você vai ver a bela cara de paisagem que virá como resposta.
Amélia?
Sim?
O que diz a lei nesses casos?
Lei? Que lei? A Constituição é republicana. Até um de vocês assumir a coroa e mudar a legislação inteira do país, não há lei vigente que ajude agora.
E algo que não seja vigente mais, Amélia?
Bom, a única situação na história do Brasil que eu consigo relacionar é o golpe de Dom Miguel I.
Eu não me lembro disso.
Claro, porque seus professores não chamariam de golpe.
Fala logo o que aconteceu.
Por Pedro I ter levantado armas contra Portugal pela independência brasileira, a lei previa que ele perdia direito de sucessão ao trono. E, é claro, seus sucessores. No caso, a tataratia-avó de vocês, Dona Maria da Glória. Dom Miguel se achava no direito constitucional, porém controverso de reinar. Quando Dom João VI faleceu, as cortes, ainda que forçadas pelos acontecimentos, no respeito da tradição legal portuguesa, o legitimaram como novo rei de Portugal.
Perfeito! Aí está a nossa solução. Reuniremos as cortes.
Vocês farão como Dom Miguel?
Sim, parece ótimo.
Dom Miguel foi um usurpador do título monárquico da sua tatara-tia-avó. E foi só um regente, gente. Só um regente. Vocês querem mesmo começar essa nova fase monárquica brasileira com tal exemplo ruim? Querem mesmo seguir os passos de um homem que, no fim das contas, acabou derrotado, retirado do trono e exilado na Alemanha?
Por mim, tudo bem. O que passou, passou.
Não seja tão dramática.
Eu desisto.
Nem tenta, Amélia.
E então, o que precisamos para isso acontecer?
Primeiro, precisamos das cortes.
Ah, não.
Ah, disso você entende, não é?
E qual é o problema nisso?
Bom, vamos chamar de falta de pessoal.
Amélia, o que mais podemos fazer?
Só isso.
Por favor, queremos decidir logo isso.
Bom, a minha sugestão envolveria decidir o novo imperador com arbitrariedades, já que vocês conseguiram um país com arbitrariedades.
Sabia que você tinha um cérebro por trás desse rostinho bonito. Fala.
Sinceramente.
Amélia, por favor.
Muito bem, então. Entrem em acordo e apontem membros para uma nova corte. Seria interessante, pelo menos para vocês, manter as coisas, digamos, próximas e breves. Então procurem descendentes de títulos de nobreza. Não vai chegar a ser uma eleição, não, mas algo próximo. Deixem que esses nobres aclamem quem eles querem como novo imperador.
E o que você acha?
Isso pode levar algum tempo, mas é a solução que temos.
É o jeito. Precisamos de algum tempo para contatar e reunir a todos.
E um lugar para isso também.
O ideal seria a capital.
A nova capital, no caso. Ou a antiga.
Como assim?
Vamos restaurar o Rio como capital.
O Rio de Janeiro não continuará mais lindo.
Mas todos os prédios imperiais do Rio estão ocupados de alguma forma. A maioria é museus, na verdade. Por isso estamos num hotel. Nenhum deles está pronto para nos receber, quiçá hospedarmos.
Helena tem razão. Por que não a cidade imperial?
O Palácio do Grão-Pará.
Para alguma coisa, as cabeças deles servem.
Mas para isso tudo ficar pronto, pode levar dias, talvez semanas. O país vai ficar sem governo esse tempo todo.
Ué, para quem ficou meses sem ministro da saúde numa pandemia global...
Está decidido então. Vamos reunir esses nobres...
Pseudo-nobres.
E deixar que decidam quem será o novo rei.
Imperador.
Tal como um conclave para escolher um novo papa.
Ótimo. Agora ele blasfema também.
O tempo que você passa me corrigindo poderia utilizar para contatar os nobres.
Claro, José. Eu vou pegar a vela e o copo d'água e mandar uma mensagem pro barão de Mauá.
Insolente.
E você ensandecido. Não tem 24 horas que vocês deram um golpe no ex-presidente do Brasil. Talvez o mais estranho golpe da história, porque, por se bem dizer, dois homens tomaram um país com mais de 100 milhões de habitantes, praticamente por uso capião. E agora aparecem duas crianças discutindo quem vai andar na janela do carro.
Olha aqui!
Eu estou com a Amélia. Vocês estão eufóricos, beirando o fanatismo só porque o plano de vocês funcionou. A importância de vocês pro mundo inteiro cresceu demais nos últimos dias. E vocês não pensam nem na segurança de vocês ou mesmo na nossa. Estamos no maldito quarto de hotel tendo lições de história e desaforando uns aos outros.
Só pensamos que vocês gostariam de ajudar para que isso se desenrolasse mais rápido.
Bom, eu também quero ajuda. E é lá no bar do hotel.
Amélia, me espera. Eu tô precisando dessa mesma ajuda. Onde você estava? As bebidas chegaram.
Fazendo uma ligação para resolver uma coisa antes de voltarmos para Petrópolis. Vodka?
Bom, devem ser 5 horas em algum lugar. Eu não sei o que deu na cabeça dos dois.
Soberba, ganância, megalomania. Mas nada que já não estivéssemos cientes quando casamos. Afinal, nossos maridos são realeza.
Mas eu não casei com Patrícia por causa de linhagem real, Laudêmio, nenhuma dessas frescuras imperiais, não.
Dá me dizer que casou por amor?
Foi.
Quanta coragem, Helena.
Eu sei o que você enfrenta em relação a isso. Mas o Patrício é diferente. Ele foi bem criado e educado pra tratar bem aos outros. Ele sempre foi uma pessoa agradável.
Até perder o pai.
Eu nunca vi um homem chorar tanto.
Não há problema em homens chorando.
Não. Não é disso que eu tô falando.
E faz bem chorar nesses casos.
Sei. Mas me parece que ele chorou toda a empatia do coração dele.
Helena, que coisa horrível.
O meu Patrício mudou muito com a morte do pai.
Sinceramente, se Dom Orlando estivesse vivo, estaríamos num quarto de hotel. E não num jardim de infância.
Se Dom Orlando estivesse vivo, estaríamos em casa, isso sim. A ideia do golpe veio do Patrício.
Veio do José. Patrício sugeriu usar o dinheiro do Laudêmio pra isso.
Antigamente ele queria abrir mão da parte dele.
Ainda bem que não fez.
Não sei se foi a coisa certa.
Helena, somos rainhas agora.
Tecnicamente, somos princesas consortes. Bom, uma de nós. A outra será a imperatriz consorte.
Por que não importa tanto pra gente quanto importa pra eles?
Não sei você, mas pra mim é porque eu casei com Patrício advogado. Não com Dom Patrício, príncipe.
Bom, eu sim casei com um príncipe.
Casou com ele por causa disso mesmo?
Pelo sexo é que não foi, né, Helena? Apesar de que fazer parte da história me deixa excitada. E José é um pedaço da história do Brasil.
Acho que você poderia ter terminado seu TCC de outra forma.
No final das contas, deu tudo certo. Eu entreguei uma monografia conceito A. E não falei um só dos milhares de podres que descobri sobre eles quando me casei.
Eu não conseguiria casar por interesse assim.
Mas eu sim. E só me casei por interesse. Puro interesse. José egoísta. Só pensa nele o tempo todo. Mas como todo homem de cabeça velha, casou pra mostrar que é macho. Digamos que foi tão fácil colocar de Orleans e Bragança no meu nome, que deveria ser crime.
E é? Chama-se golpe do baú.
Bom, golpe por golpe, o meu me favoreceu. E quando o assunto é golpe, esse é o país perfeito pra isso, né? Melhor ainda, o império perfeito pra isso.
Então um brinde ao novo império unido do Brasil. Patrício me disse que esse será o novo nome do Brasil, acredita?
Melhor ainda, Helena. Um brinde ao nosso humilde súdito, que mal sabe que nós temos infinitamente mais poder do que ele. Ao futuro novo imperador.
É o senhor que tem me ligado? Como achou a minha casa? A gente não quer empréstimo nenhum.
Minha senhora, eu não tô aqui pra te oferecer empréstimo.
Te garanto que a gente não tá devendo nada também. Meu menino disse que tá com o nome limpo e eu ponho a mão no fogo pela palavra do meu menino.
Que, pelo que eu sei, não é mais um menino. É um homem adulto.
Mas eu sou mãe. Ele é meu menino pro resto da minha vida.
Sim, sim, eu entendo.
E eu sei as barbaridades que acontecem com o homem preto nesse mundo. E eu não quero que o meu menino vire estatística.
Mas, minha senhora, eu já expliquei 2 vezes que eu não quero nada de mal com o menino. E que não é mais um menino.
O senhor tá sabendo demais, não? Qual é o problema de chamar meu filho de menino?
Minha senhora, sinceramente, eu ficaria pessoalmente muito ofendido se eu fosse a pessoa mais importante do Brasil e me chamassem de menino.
O senhor bebeu?
Garanto à senhora que o que eu te disse é a mais pura verdade.
Claro que é. Meu menino é o meu mundo inteirinho.
Eu não estou falando nesse sentido, eu estou falando no sentido literal da palavra, minha senhora. Posso falar com ele agora?
E quem me garante que o que o senhor quer com ele não é um esquema, não é um golpe, não é aquele negócio de pirâmide? Meu menino não leva jeito pra vender creme hidratante, não. Pode ir embora que o senhor tá perdendo seu tempo.
Olha pra minha cara, minha senhora. Onde eu pareço revendedor de bairro oferecendo perfume, creme? A senhora acredita mesmo que eu faço uma coisa dessa? Logo eu, minha senhora.
Mas o senhor falou em dinheiro, em mudar a vida dele. Minha vizinha já caiu num golpe desses 3 vezes. Só perdeu as economias dela.
Mas a vida dele vai mudar. E a da senhora junto.
Mas como isso?
Minha senhora, me escuta. Vocês são pobres.
Somos humildes, sim. Mas a gente se mantém bem. Por quê?
Não. Não foi uma pergunta. Eu afirmei. Pior ainda, eu exclamei, vocês são pobres. Olha essa salinha minúscula. Fica menor ainda porque a senhora encheu de estante, encheu as estantes de bibelô. E a senhora, olha aí, isso é um caneco de chope. Nem se acha mais isso. Ou a senhora comprou num brechó, ganhou de uma tia num amigo secreto, que é pior ainda. Dona Suzana, eu te garanto uma coisa. Com a minha ajuda, nunca mais a senhora e o seu menino vão ter que viver num lugar tão pequeno. Nunca mais. Dona Suzana, te juro. Que seu filho vai levar uma vida de rei.
Ai, já é demais. Chega. O senhor já me enrolou demais e eu tenho que agir a minha vida. Sai da minha casa. Vai embora.
Sai daqui ou eu chamo a polícia.
E se eles não vierem, eu te ponho pra fora vassourada.
Patrício, eu e Amélia tentamos falar com alguns nobres.
Por que você sempre faz aspas quando fala nobres?
Porque nenhum deles é nobre. São tataranetos de nobres do segundo reinado. Os títulos deles expiraram junto com a monarquia.
Eles serão nobres novamente quando eu subir ao trono.
Patrício, tem certeza que quer isso?
Mais que tudo.
Mais que a mim?
Não seja dramática.
Você mudou muito.
Você não para de dizer isso há semanas. As pessoas não mudam.
Ah, mudam sim. Porque eu não me casei com o homem que tá nesse quarto comigo. Você mudou tanto que o homem com quem eu casei estaria enciumado de me ver na cama com você. Você tá frio. Tá longe de mim.
Eu estou do seu lado.
Emocionalmente, Patrício. Você falou várias vezes pra mim que até queria abrir mão do Laudemio.
E ainda bem que eu não fiz. Sabia que eu quem sugeri de usar o dinheiro do Laudemio para quitar as dívidas externas?
A Amélia me contou. Ela e o José estão conversando mais do que nós.
Não acho que é possível.
Você não pode deixar o luto te tomar desse jeito.
Não tem nada a ver com isso.
Tem sim, e você sabe. Olha, temos uma vacina agora. Tenta pensar que todos que se foram por causa dessa doença ajudaram os que ficaram pra trás a ficarem mais fortes. Você precisa...
Você me falava das ligações.
Sim, e a sua secretária já encerrou o expediente.
Diz logo.
Tirando sua mãe e sua tia, que segundo as regras que vocês mesmos criaram, que não querem mudar, não podem se meter nisso tudo. Só sobraram 13 nobres elegíveis pro que vocês pretendem fazer.
Sobraram?
Covid?
Hã?
Essa doença matou muita gente. Não fosse pelo presidente deposto, talvez a vacina teria chegado mais cedo aqui. Talvez em tempo de salvar seu pai.
E então?
A assembleia foi marcada pro final de semana. É o tempo de nos instalarmos no Palácio Grão-Pará de novo, receber a todos e encontrarmos a imprensa.
É pouco tempo, mas é o que temos.
Pouco? Como um país inteiro vai ficar sem governo por 5 dias?
Estávamos sem governo esse tempo todo. E não estamos sem governo. O que está acontecendo é um período de transição e governo regente. O Brasil já ficou um bom tempo nisso entre Pedro I e II.
Ah, que absurdo.
Se acostume com esses absurdos.
Ah, Olha quem tá fazendo aspas agora.
Com ou sem aspas, quando eu subir ao trono...
Se você subir ao trono...
Quando eu for imperador, o modelo socioeconômico, tanto administrativo quanto constitucional, terá como base o segundo reinado. Vai dar um senso de continuidade que trará segurança aos brasileiros e confiança à monarquia.
Não só usar um modelo econômico de um país de 10 milhões de habitantes e aplicar em um de 178 milhões de habitantes, mas também usar como modelo social uma nação escravocrata. Ah, parabéns, isso vai dar muito certo.
Eu disse que será baseado.
O homem com quem eu me casei estudaria o que esse país precisa de verdade.
O homem com quem se casou não estaria à frente de um império.
Exatamente.
Bom dia, Pedro Neto.
Sim, senhor.
Deixa eu ver aqui. Você fez faculdade?
Na verdade, eu já estou terminando a minha pós em economia e eu...
Você deve ter entrado com cota, não?
Perdão?
Sim, cota de faculdade.
Bom, a minha matrícula foi por ação afirmativa. Sim, mas eu...
Que isso?
Isso, o senhor diz ação afirmativa?
É.
São as cotas socio-raciais.
Ah, então foi cota mesmo? Sabia? Sabia. Por que você não disse logo de cara que usou cota? Ninguém aqui vai pensar nada de você por isso não, rapaz.
Desculpe, mas isso é importante pra entrevista?
Opa, calma. Não precisa se exaltar.
Eu não tô... É claro, desculpe-me.
Você é um moço esperto. Mas me diz, pra que você tá fazendo a pós? Graduação não bastava?
Bem, eu gosto muito da área de economia e eu achei que cursar pós seria bom para mim.
Bom pra quê? Você já fez graduação? Não acha que a pós também já era demais?
Mãe, a vontade que eu tinha era de responder. Você já não tem cara de babaca? Acha que ser racista não é demais, não?
Que filho da mãe.
Moço esperto. Eu estava me sentindo um cachorrinho adestrado, mãe.
Mas e quando você vai saber se conseguiu ou não? Vão te ligar?
Não vão me ligar. Eu já saí de lá sabendo que a vaga não era minha.
Ah, então por que você não jogou as babaquices daquele idiota na cara dele? Fazia um escândalo, meu filho. Com esse vozeirão que você tem, ele ia ficar com medo.
Mãe, se eu gritasse com o cara, o babaca podia me queimar com as outras empresas. Aí de mim se eu metesse medo nele, mãe. Capaz até de chamar a polícia. Homem preto gritando com branco engravatado? Eu ia sair de lá algemado no mínimo, mãe.
Ele falou que não te contratou por causa disso?
Claro que ele não disse, né, mãe? Nem ia dizer. Ele só deu a desculpa de que o país tá em crise e esse problema todo acontecendo de presidente de império. Ah, o que eu tenho a ver com isso?
Nada, meu filho, nada. Você tá vindo? Vem de ônibus?
Eu vou andando, mãe.
É bom pra cabeça mesmo.
E também pro bolso, porque eu tô sem um tostão.
Tá bom, meu filho. Vem com Deus.
Obrigado, mãe. Obrigado por me ouvir. Beijo. Benção, mãe.
Deus te abençoe e proteja, meu filho.
Dia difícil?
Sem ofensas, amigo. Eu não tô pra conversa, principalmente com gente como você.
Não, eu entendo. Minha aparência pode intimidar alguns.
Eu acho que o senhor não entendeu. Eu realmente não quero conversar. Bom dia.
Espera! Precisamos conversar, Pedro.
Eu conheço o senhor?
Não, mas eu conheço o senhor.
Barão do Catete, da Gávea, de Iguaçu, de Ipanema... De Ipiabas, de Mauá, de Mesquita, Petrópolis, Piraí, Teresópolis, Tinguá, da Torre e, finalmente, Baronesa de Vassouras.
Baronesa? Cancele o convite.
É a única mulher da lista.
Eu sei.
Em caso de empate, ela pode dar o voto de Minerva.
E daí?
Sendo de Vassouras, é óbvio que ela apoia abertamente a sua dinastia.
Me convenceu. Ela fica. Quem disse que mulheres não têm seu lugar no Império?
Babaca.
Isabel deve estar radiante olhando do paraíso para nós nesse momento.
Ou agradecendo pessoalmente a Deus que a cagada magistral dela foi corrigida.
Hein?
José, já te expliquei isso. A queda do Império foi por causa da Lei Áurea.
Como as pessoas se resentem com o fim de uma coisa tão ruim ao ponto de derrubar um governo tão magnânimo?
Estamos sozinhos aqui. Pode parar com o fingimento.
Que fingimento?
José, quem não te conhece que te compre? Você quase atropelou um flanelinha só porque era um homem negro.
Quem me garante que não era um ladrão?
Nem vou dignificar isso com uma resposta.
Enfim, isso são águas passadas. Quando eu for imperador...
Se você for.
Quando? Quando eu for imperador? Vou começar um programa chamado Retorno ao Navio Negreiro, que vai devolver os negros que estão no Brasil de volta para a África.
Tem tanta coisa errada no que você disse que eu não sei nem por onde começar a te corrigir.
Oh, lá vem a professora de história.
Primeiro, que a África é um continente, José. Não é um país só. Segundo, quase 100% da população negra brasileira faz a mínima ideia de onde os antepassados deles foram capturados, porque os seus antepassados não guardavam registros disso. Terceiro, você está 200 anos atrasado para fazer essa idiotice.
Alguém está fazendo valer o diploma? Meus parabéns. Enfim, esse programa vai resolver a vida de todo mundo. Reparação histórica que você chama, não é? Não sei de onde você inventou esse nome, mas vou tratar que Isabel seja incluída como precursora desse termo. Ela deveria receber todo tipo de honras por isso.
Bom, graças ao livro de primeira série, ela recebe, né? Quem escreve um livro assim não é um historiador, é um assessor de imprensa.
Eles estão errados em valorizar o maior trabalho filantrópico da história brasileira?
Sim, estão. Eu já te contei porque ela fez isso e não tinha nada a ver com um bom coração que ela, com certeza, não tinha.
Chega! Esse assunto tá morto, enterrado, junto com ela.
Porque lhe convém. E com vocês no trono, isso vai morrer no esquecimento, José.
Senhor.
Hein?
Agora, comigo no trono, você terá que seguir o protocolo imperial e me tratar por senhor e senhor meu marido.
Isso é ridículo. Não quero que me chamem de senhora minha esposa. Já somos distantes demais.
O protocolo não dita que você seja tratada assim.
Por que não?
É bem óbvio.
Não, não é.
As mulheres atendem ao Império e não o contrário. E pra completar, você é uma plebeia.
Isso é babaquice sua, José.
Não, não é. Toda vez que uma mulher se meteu nos deveres da Casa Imperial, algo ruim acontece.
Isso é só sua megalomania de sempre falando.
Ah, é? Carlota Joaquina, Domitila de Castro, Leopoldina.
E sua preciosa tataravó?
Você mesma acabou de lembrar que um capricho dela nos custou o Império.
Eu sei.
Ainda bem, porque foi com você que eu aprendi isso. As mulheres de nada me servem na chefia de um Império, e vou ter certeza que você e Helena fiquem bem longe do trono.
E o que vai fazer quando morrer? Governar do além? Ainda precisa de mim pra gerar um herdeiro.
Não preciso. Se fosse o caso, só precisaria de um útero. Quando, e não tente me corrigir dizendo se eu assumir o trono, conversarei com Patrício e mandarei que ele e Helena gerem um herdeiro. Quando eu morrer, o filho dele será o próximo imperador. Eu me sentarei no trono e você passará o resto da sua vida como a plebeia que realmente é, com a sua mínima relevância histórica.
Veremos o trono bonito onde você vai sentar.
Você não tem poder para impedir isso.
Não, não tenho. Mas pra você ser aclamado e coroado, os nobres que você enche a boca pra falar, tem que apoiar você e não o Patrício.
Eu cuido disso. Aguarde e confie.
Em você? Jamais.
Cena. Estou aqui.
Eu preciso conversar com a senhora.
Ainda tá assim por causa da entrevista? Deixa isso pra lá.
Não, não, mãe. Não, não, não é isso. Eu quero colocar algumas coisas em pratos limpos.
Como assim? E olha esse tom comigo, Pedro Neto.
Mamãe, O papai nunca disse por que colocou a casa no meu nome, não é?
Não.
Nem porque eu só posso colocar a casa no nome de um filho meu, não é?
Também não.
Muito bem. Então precisamos conversar sobre algumas coisas, mãe.
Como assim conversar sobre isso? Pedro Neto, você engravidou alguém?
Então, espera. O quê?
Não mente pra mim, Pedro Neto. Por tudo que é mais sagrado, não me diz que eu vou ser avó.
De onde você tirou tudo isso?
Pedro, você não tem onde cair morto ainda, meu filho.
Hã? Calma, mãe.
Pedro, olha bem na minha cara. Eu não posso ser avó agora.
Calma. Eu não engravidei ninguém.
Me jura?
Eu juro.
Ai, ainda bem. Essa foi por pouco.
De onde você tirou tudo isso da sua cabeça?
Você falou do assunto de hoje cedo, de colocar casa em nome de filho. Eu liguei os pontos, ora.
Não, não, mãe. Não tem nada a ver com isso. Mãe, um homem que bateu aqui hoje e que a senhora bateu a porta na cara dele.
Pois eu devia ter batido a porta na cara dele, literalmente, pra ele deixar de ser inconveniente. Você sabia que era ele que estava ligando direto aqui pra casa? Espera. Você sabe que ele veio aqui?
Porque eu encontrei com ele na rua. Mãe, eu trouxe ele aqui de novo.
Pedro Neto, você comeu cocô? Eu ponho um homem pra correr e você traz o homem de volta.
Mãe, ele parou pra conversar comigo 5 minutos e me abriu os olhos pra muita coisa sobre a gente. Como a senhora disse, ele falou de tudo e eu liguei os pontos.
É, mas eu tava errada.
Mas ele pode estar certo. Faz sentido.
Pedro, você aceitou alguma coisa desse homem? Fez algum acordo com ele? O que, que ele quer de você?
Por enquanto, ele só quer que a senhora escute. Ele tá lá fora. Eu posso deixar ele entrar, mãe, por favor?
Ai, meu Deus. Tá bom. Mas se ele veio aqui falar mais besteira de como a nossa vida vai mudar, eu vou dar uma coça nele e outra em você.
Se a senhora deixar ele te mostrar e contar o que ele veio te mostrar e contar sobre a gente, eu garanto, mãe, a senhora não vai querer bater nele.
E em você?
Talvez eu apanhe outro ativo pelo papai. Mas veremos, tá? Pode entrar. Eu já falei com ela.
Olá de novo, dona Suzana.
O senhor voltou pra me encher mais o saco ou o quê? Eu te aviso que se me vier com essa história de mudar de vida de novo...
Mãe, só escuta, por favor.
Dona Suzana, foi o que eu conversei com seu filho. Depois que a senhora ler o documento que eu tenho aqui... A senhora vai entender como tudo isso aqui vai mudar.
Então vai parar com esse papo de mudar de vida.
Tudo bem, tudo bem. Não vamos falar sobre mudar de vida, não. Mas vamos começar com mudar de roupa.
Gente passando fome e eles contratam um buffet de festa pra 20 pessoas?
Falando sozinha, Helena?
Amélia! Amei o vestido! Mas não é um pouco ousado pra ocasião?
Bom, eu botei o vestido e do espelho eu vi o José bufando.
Ah, entendi! É o vestido ideal, então!
Fazendo o que por aqui? E sozinho?
Ah, supervisionando a montagem do buffet.
Isso é tarefa pra algum empregado, não?
Ou pra esposa bela, recatada, do lar e dona de casa.
Por que as aspas?
Elas são o meu vestido. Estão irritando o Patrício. Então enquanto essa palhaçada imperial continuar, eu farei as minhas aspas.
Não quero desanimar você, mas talvez você faça aspas o resto da sua vida.
Correção. Talvez eu faça aspas para o resto da vida.
Não diga isso. Há jeitos piores de viver.
Eu sei. Era nisso que eu tava pensando quando você chegou. Falando em chegar, sabe se todos já estão aqui?
Sim, todos os convidados chegaram.
Ah, eu sei. Mas a comida tá mais interessante que essa gente.
Não por muito tempo.
Por quê? Tem gregos quebrando pratos lá fora?
Não.
Italianos pisando em uvas?
Não.
Ah, então é a mesma gente chata de sempre.
Temos rostos novos.
Como? Cirurgia plástica? Eu não falo de gente nova. Mesmo porque nem conheço direito muitos dos que estão aqui. Eu falo do tipo de gente. Esses nobres, que de nobres não tem coisa alguma. Sustentando uma suposta casta social extinta há mais de um século. Fazer uma pompa como se tivessem sido convidados para um casamento real britânico.
Helena,
quando...
se eu te digo isso, é porque me importo contigo. Você é quase uma irmã para mim. Você tá deixando o estado do Patrício afetar você.
Eu sei, eu sei. Eu não aguento mais esse homem desse jeito. Eu só queria que ele voltasse ao normal.
Eu odeio ser a portadora da razão e do bom senso.
Odeia nada. Você adora estar certo.
É, realmente não odeio. Mas nesse caso é diferente. Helena, e se Patrício não voltar ao normal? E se esse for o novo normal dele?
Eu não sei.
Olha, eu não devia ter largado essa bomba em você, perdão.
Não, você tá certa. É melhor eu acordar pra vida e começar a pensar a respeito disso.
Helena.
Não, não adianta. Eu é que não posso mais me deixar afetar por ele assim. Tem muita coisa acontecendo.
Bom, se precisar conversar, ou mesmo de outra ajuda do bar...
Ah, eu sei, obrigada. Falando nisso, cadê essa ajuda que eu não achei ainda?
Hoje está fraca. Só champanhe e vinho.
Não subestime o vinho, Amélia.
E não deveria mesmo. Tomei um porre de vinho uma vez que eu tava...
José, aqui estão as duas.
Precisamos entrar no salão todos juntos. O que vocês duas estavam fazendo? Fofoca?
Sim, José. Estava fofocando com a Helena. Que imperador maravilhoso Patrício será.
Tente não me envergonhar essa noite.
Você não precisa da minha ajuda pra isso.
Que momento importante. Tá nervoso, Patrício?
Ah, não.
É, nem eu.
Por favor, sem formalidades por hora. Tenhamos um final de semana agradável nessa tão bela cidade. Vamos pôr o assunto em dia. É claro, aproveitar esse belíssimo buffet organizado por nossas queridas esposas, Helena e Amélia. Divirtam-se, mas não quebrem nada. São relíquias do antigo império.
Acho que você esqueceu que o A vem antes do H.
Acho que você esqueceu que eu não me importo contigo. Dona Marise!
Alteza! Devo beijar ou já tenho que me curvar?
Nem após a coroação negarei um beijo de uma senhora tão amável.
Ah, José, se você for um imperador, como é um deleite pra conversar.
Do que ela está rindo?
Cala a boca, sorri, concorda. Eu devo dizer que fiquei surpreso que a senhora estava na lista dos nobres convidados hoje.
Só um minuto, Dom José. Tenho que cumprimentar esta jovem adorável. Como vai, Amélia?
Não precisa de protocolos imperiais comigo, Dona Marise. José estava mesmo me lembrando ontem à noite que eu sou só uma plebeia.
Que coisa feia de se dizer, José.
É apenas a verdade, Dona Marise. Eu mesma prefiro um abraço.
Eu entendo, eu entendo. Depois de tanto tempo de isolamento, precisamos aprender a nos tocar, não é?
Ela tem noção do que ela disse?
Não começa. Dona Marise, como anda Vassouras?
Estamos fora há uma semana. O que pode ter acontecido?
Não sei. Fizemos uma revolução de Estado em algumas horas.
Mas eu entendo a educação da pergunta, minha filha. Vassouras está tão solitária sem meu pobre Luiz.
Dona Marise perdeu o marido e o pai durante a pandemia.
Por isso é a única baronesa aqui.
Sim, sim. Meu finado pai orgulhava-se do título e de sua proximidade com a dinastia vassourense. E eu não poderia deixar de honrar a memória dele, prestando esse serviço à nova coroa.
Seu pai era um homem persistente.
Muito, meu jovem. Resistiu a absurdos republicanos por décadas. Mas sucumbiu a essa doença. Meu Luiz teria herdado o título se não tivesse ido antes. Quando a jovem Amélia me ligou para saber do meu finado pai de Luiz, e eu contei que os dois tinham nos deixado, acabei em prantos com ela no telefone. Porque queria muito estar aqui, mas não sabia se podia. Quando ela me disse que Vossa Alteza insistiu que eu estivesse...
Com licença, Dona Marise. Há um problema que precisa da minha atenção.
Toda, minha filha. Presente aqui para tal especial evento.
Amélia é sim uma mulher bem impetuosa.
Não importa que seja plebeia. Vossa Alteza tem muita sorte em tê-la ao seu lado.
Obrigado por isso. Com licença, Dona Marise. Preciso cumprimentar os demais nobres.
Toda, Vossa Alteza Imperial.
Aproveitando a noite?
Quem, eu?
Sim.
Uau.
O que foi?
Puxando assunto assim, do nada.
Helena.
Não, eu entendo. Temos que manter as aparências aqui.
Não é isso. Vem comigo. Um minuto. Eu ouvi você e a Amélia conversando.
Ouviu?
Estávamos procurando vocês. Não foi de propósito.
O quanto você ouviu?
O bastante pra entender... Que o que você tem reclamado comigo não tem ficado só entre a gente.
Amélia é quase uma irmã pra mim. Eu acho que eu tenho o direito de reclamar do que tá me incomodando se você não escuta.
Não, não...
Ainda mais quando o que tá me incomodando é você, então...
Não, não é isso. Você pode falar com quem você quiser. Não é disso que eu quero falar.
Então o que é?
Eu achei que você estava incomodada só com a situação do Império. E que isso estava fazendo você se queixar só comigo. Mas quando ouvi o que disse a Amélia, eu percebi que não é exagero seu.
Exagero meu?
Me escuta. Talvez foi porque você falava diretamente comigo e eu achava que era só para me irritar. Ou talvez vendo você falar com outra pessoa, sem eu estar por perto, me fez acordar e notar que eu realmente estava sendo um marido indiferente. Que você tanto falava e que eu não dava atenção.
Você tá dando tanta volta. Mas eu acho que eu entendi onde você quer chegar.
Eu vou ser mais direto. Perdão. Perdão, eu sei. Eu ainda estou abalado pela morte do meu pai. E ainda dói.
Eu sei. E se eu pudesse fazer algo pra essa dor passar?
E você faz. Você está aqui. Eu que estou perdido. Eu achei que ia deixar meu pai orgulhoso fazendo isso tudo. Mas eu deixei a ambição do José me carregar.
Ah, sério? Eu nem percebi.
Engraçadinha.
Eu sei que eu sou. E você tá perdoado.
Obrigado.
Obrigada também. Eu não esperava por isso.
E eu achei que ser ofuscado pelo José seria o ponto mais ansioso da minha noite.
Na verdade, deixa pra lá.
O quê?
Esquece, eu não quero te deixar mais ansioso.
Não, pode falar. Eu quero saber.
Bom, é que eu ouvi de 3 pessoas diferentes que é uma grata surpresa você estar nesse embate ao trono.
Por que as aspas? A surpresa é tão fajunta quanto os nobres?
Não, é só porque eu tô citando outras pessoas. Eles pareciam realmente contentes com isso.
Uau!
Nem você esperava por isso, né?
Pode ser por toda a história da abdicação.
Ou alguém vê o potencial imperador que você pode ser. Você tem muito a seu favor, Patrício. Não deixe a ambição cega te fazer tropeçar.
Obrigado. Não só o conselho, mas a crença que eu posso ser um bom imperador.
E você pode.
Claro que posso. Serei a melhor das imperatrizes ao meu lado.
Quando eu for imperatriz...
E então, repito, aproveitando a noite...
Bom, acho que sim.
Eu estava pensando aqui. Já ouviu falar no bistrô que fica anexo ao Museu Imperial?
Você diz o que você isentou de pagar o Laudêmio por 1 ano, só pra que eles abrissem só pra gente?
Não sei se é esse.
Talvez seja. Porque foi nesse que você pediu minha mão.
É, devem ser parecidos.
E eu aceitei.
Esse mesmo.
Eles já pagaram o Laudêmio desse ano?
Bom, se você me encontrar lá amanhã, pro café da manhã, nem IPTU eles pagam mais.
Você pode fazer isso?
Quando eu for imperador... Ué, quem são?
O que foi?
Chegou mais gente. Acho que são penetras. Foram direto pro salão.
Vamos atrás deles.
Senhoras e senhores, o meu nome não é importante, ao menos não perto, é claro, da importância de quem eu vou apresentar agora. Por muito tempo, o nosso governante por direito viveu às sombras de uma sociedade republicana, tanto PPP, PPS, PSL, PSC, PSK, P não sei o que mais, enchendo os bolsos com a riqueza do nosso maior representante. Esse país vasto e belo, que em breve voltará a ser tratado pelo devido nome de Império. Mas hoje, neste momento, agora podemos tirar as nossas cabeças do Brasil e voltar nossas atenções a esse, ainda que muito modesto, espetáculo de representantes de Deus na Terra. Ou, como diriam os ingleses, The Vicar of God for Circular Purposes. Senhoras e senhores, eu apresento agora para que todos vocês tenham o imenso prazer de conhecer o nosso futuro imperador, Dom Pedro III, o Humilde.
Como é que é isso?
Nossa Senhora!
O que está acontecendo aqui?
Você ouviu Pedro III, uma produção da CIA de Teatros Outros. Texto original de Gabriel Fontoura. Participaram deste episódio Cecília Matosini, Diego Lessa, Gabriel Fontoura, Gabriel Ribeiro, Georgios Gabriel, Ingrid Glaze, Patrícia Acosta, Tatiana Satamini e Tuane Cris. Locução por Isaac Bernini. Trilha sonora e arranjos por Patrick Barbosa. Direção-geral de Gabriel Fontoura e Gabriel Ribeiro. Pedro III foi realizado com o apoio do Governo do Estado do Rio de Janeiro, da Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa e do Fundo Estadual de Cultura.